Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim. É bom, né, ver as crianças se animadas, né? Que venham mais, né? Mais barulhos como esse. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira carta do apóstolo Paulo, escrita aos Coríntios, no capítulo 1. Acabamos de cantar sobre a mensagem da cruz, né? E aí o autor da música diz que, sim, eu amo a mensagem da cruz. E hoje nós falaremos sobre a mensagem da cruz, que o apóstolo Paulo nos coloca aqui nesse trecho, né, da primeira carta aos Coríntios, os versículos 18 até o versículo 31. E quem aqui já recebeu alguma mensagem absurda? Alguma mensagem que você fala: nossa, essa mensagem aqui, pelo amor de Deus, como é que a pessoa teve a capacidade de me mandar uma mensagem desse tipo, né? E aí pode ser em vários lugares: WhatsApp, pode ser em grupos do WhatsApp, pode ser Telegram, Facebook, Instagram, em qualquer outra rede social. Provavelmente você já deve ter recebido algum tipo de mensagem que você fala: nossa, essa mensagem é uma mensagem indevida. E nos tempos de Paulo, havia um tipo de mensagem que era uma mensagem indevida. Uma mensagem que soava como um absurdo, soava como algo ridículo, como algo que não era possível que alguém pudesse ter a capacidade de falar ou proclamar esse tipo de mensagem. E qual que é o tipo de mensagem? Qual é a mensagem, na verdade, que eu estou falando? É a mensagem da cruz. É a louca mensagem do Evangelho. É a mensagem onde as pessoas ouviam e falavam: essa mensagem é um absurdo. Não só ouviam naquela época, mas hoje em dia também. Eles ouvem a nossa mensagem, né? Na verdade não a nossa, a qual nós proclamamos, a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. Eles acham que essa mensagem é uma mensagem absurda. E, infelizmente, naquela igreja de Coríntios, a gente já vem vendo aí ao longo das nossas exposições nessa carta, que tinham vários problemas naquela igreja. E um dos problemas era que os coríntios buscavam muita sabedoria. Eles buscavam muito conhecimento. E conhecimento este fora da Bíblia, fora de Deus, fora do Evangelho. E eles queriam aprender coisas. Eles queriam receber conhecimento. Tanto que quando o apóstolo Paulo chega lá na Grécia, um episódio lá de Atos capítulo 17, onde ele se vê diante de um cenário muito ruim, onde pessoas estão adorando diversos deuses. E aí o apóstolo Paulo fala: nossa, eu estou vendo que vocês são bem religiosos. Existem vários deuses aqui diante de vocês. Então as pessoas buscavam conhecimento, buscavam conhecer novas filosofias, buscavam conhecer novos deuses, novas ideologias. Então isso era muito comum naquela época. Mas infelizmente havia um tipo de conhecimento que era o conhecimento do Evangelho e que era ridicularizado pelas pessoas, e infelizmente era ridicularizado também por algumas pessoas que estavam dentro da igreja de Coríntios. E por isso que o apóstolo Paulo nos escreve lá, na verdade ele escreveu aos Coríntios, dos versículos 18 até o 31, dizendo assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é muito clara, muito rica em ensinamentos, e pedimos, Pai, fala aos nossos corações, transforma as nossas vidas e que o Evangelho, essa mensagem que para o mundo é loucura, que ela possa trazer esperança ao nosso coração, consolo, conforto e conhecimento de Ti. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Então o apóstolo Paulo, ele começa a falar então dessa mensagem que para muitos é loucura. E de fato, se nós pararmos para pensar nos relatos bíblicos, nas histórias que existem na Bíblia, a gente vai olhar e vai falar, nossa, isso aí é absurdo. Como é que um homem estende um cajado para o mar e ele se abre e de repente um monte, mais de 2 milhões de pessoas passam no meio e aí o povo inimigo vem, o mar fecha e mata todo mundo. Como é que um homem de Deus, um profeta, faz um martelo flutuar no rio? Como que isso é possível? Como que um Deus consegue transformar uma água suja, podre, que não serve para nada, numa água boa e limpa para poder beber? Como é que um Deus consegue parar o sol diante de uma guerra onde o seu povo está guerreando com o povo inimigo e de repente ele vai e para o sol para que o seu povo pudesse ali ter um tempo para poder matar o povo inimigo? E aí, entre outras muitas histórias que a gente vai ver nas escrituras, a gente para para pensar e fala, pô, isso aqui é absurdo. Como que isso pode acontecer? Como é que esse tipo de história pode ocorrer? E a gente para pensar e simplesmente a nossa mente humana e limitada vai falar, pô, isso aí é absurdo, isso aí é impossível. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que se diz um Deus dos impossíveis. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós cremos, o Deus que nós estamos reunidos aqui essa noite e estamos com a intenção de adorar a esse Deus. E de fato, quando a gente para ler o Evangelho, onde um Deus que se diz todo-poderoso, que se diz onisciente, que se diz onipresente, que sabe de todas as coisas, que pode fazer todas as coisas, ele se faz um homem, vem à terra, passa por tudo que um ser humano comum passou, morre numa cruz e depois ressuscita e vai para o céu. Isso aí é fábula. Isso aí é a história da Chapeuzinho Vermelho, muitos pensam. Mas nós que cremos, nós que fomos alcançados por essa mensagem louca para o mundo, nós sabemos que tudo isso é poder de Deus. Como nós lemos, como o pastor Patrick leu no início. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de quem? De todo aquele que crê. Este é o Evangelho. Esta é a mensagem que para o mundo é louca, mas que para nós é poder de Deus, e é o que traz transformação, é o que traz esperança, e é o que traz vida eterna para o que crê em Jesus. E aí, o apóstolo Paulo, ele começa afirmando sobre a palavra de Deus, sobre a mensagem do Evangelho. E ele fala, certamente, ou seja, ó, é certeza, eu tenho certeza que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Eu até mencionei isso ontem no estudo lá com os jovens, na mocidade lá na saúde, e quando eu não conhecia Cristo, eu vi assim as pessoas que iam na igreja, né, de domingo, assim, de sábado, e eu falava, pô, pra que isso? Que loucura é essa? Futebolzinho rolando aqui, o sambinha rolando, churrasquinho, e o pessoal indo pra igreja em pleno domingo de manhã, em pleno domingo à noite, pô, era de descansar, pô, assistir o Faustão na época, né? Assistir o Faustão, assistir o futebol de domingo, eu quero aproveitar, eu tenho que aproveitar o meu dia, aproveitar o que eu posso fazer. Então eu via como loucura, como absurdo, porque eu não conhecia a mensagem da cruz, eu não conhecia o Evangelho. Mas quando a gente tem contato com o Evangelho, quando a gente entende no coração, quando o Espírito Santo nos mostra o poder dessa mensagem, o que ela pode causar nas nossas vidas, aí a gente fala, e no domingo aí na igreja à noite, de manhã, como o Patrick falou, né, e domingo de manhã e à noite, é pouco. Não é nada. Eu não estou fazendo mais que a minha obrigação, eu poderia estar fazendo mais ainda. É muito pouco. Porque a gente sabe o quão poderoso é o Evangelho e como que isso pode trazer transformação aos nossos corações. E Paulo está falando que para o mundo, de fato, essa é uma mensagem louca. Essa é uma mensagem que soa como um absurdo para eles. Mas ele fala que essa mensagem ela é louca para um tipo de pessoa, ou alguns tipos de pessoas. Para quem? Para aqueles que se perdem. Para os que se perdem, ela é loucura. Ela é loucura. E a palavra da cruz, para eles, soa como eu falei, né, um absurdo, porque eles estão longe de Deus. Eles estão longe sobre o que é o Evangelho, o que é Jesus, o que ele representa para nós, como Deus, como nosso Salvador. Não apenas isso, mas o fato de ter Cristo ido para uma cruz. Como é que um Deus Todo-Poderoso vai morrer numa cruz? Por que ele não salva todo mundo sem precisar passar por uma cruz? Por que ele vai fazer o caminho mais difícil? Ao invés de ele pegar, não, vou salvar aqui todo mundo, tá, vai todo mundo para o céu, todo mundo vai ser feliz, vai ser alegre. Por que ele vai se fazer homem e vai morrer numa cruz? As pessoas olham para isso e falam, pô, isso aí não existe. Isso aí é absurdo, é loucura. Olha o que você está crendo. Olha pelo que você está sacrificando a sua vida. Para com isso. Para, olha bem, pensa bem o que você está fazendo. Volta atrás. Quem que pode acreditar numa coisa dessa? De que se você crê num Deus que morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia, você vai ter a salvação. Você vai ter a vida eterna. Como que você é capaz? Você é burro? Já pode até ouvir isso. Você é burro? Você não consegue entender isso? Você olha nas redes sociais, hoje é isso. Você vê um post, né, sobre alguma coisa relacionada à fé em Jesus Cristo, à Bíblia, as pessoas zoando. Pô, que isso? Esses crentes aí se acham, né, todo poderosos, mas olha o que eles acreditam. Olha o que eles creem, olha essa Bíblia ultrapassada, escrita há 1000 anos atrás, escrita por homens. Tudo isso aí é besteira, é balela, deixa isso aí para trás. Vai viver sua vida, vai aproveitar o que você tem para aproveitar, vai gastar, vai viajar, vai... Tudo é loucura para esses. Mas sabe por que é loucura para esses? Porque são os que se perdem. São os que estão longe do Senhor. São os que não conhecem o poder do Evangelho, o poder que traz o Evangelho, de salvar o pecador, de trazer esperança para quem não tem esperança, de trazer consolo para quem precisa de consolo. Só que existe um outro grupo, e esse é o grupo que espero que sejamos nós, que são os considerados loucos. Mas esses loucos são os que estão sendo salvos. É o que o apóstolo Paulo diz, né? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, para os que estão perecendo, para os que estão morrendo, estão separados de Deus por causa do pecado. Mas, para nós, que somos salvos, poder de Deus. Esse é o evangelho que nós cremos. O evangelho que é o poder de Deus. A palavra, a mensagem da cruz para nós que somos salvos, ela é esse poder. E o poder de Deus, ele é expressado, ou pelo menos ele precisa ser expressado nas nossas vidas. Naqueles que se entregam ao Salvador, sobre a vida daquele que se arrependeu, da vida que quando Jesus, na vida daqueles, né, de quando Jesus, lá em Atos capítulo 8, ele diz, ó, eu estou indo, mas vocês vão receber um poder. Qual que é o poder? Ao descer sobre vós, o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas por toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, né, Jerusalém e tal. Esse é o Evangelho, esse é o poder que Deus nos deu, o Espírito Santo. Para que nós, agora salvos em Cristo Jesus, possamos proclamar essa mensagem. Essa mensagem da cruz, a qual nós cantamos agora. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Nós estamos proclamando essa mensagem que a Cris acabou de cantar, que até morrer a gente vai proclamar. E será que a gente está fazendo isso de fato? Essa palavra da cruz, que para nós que somos salvos, é a palavra que tem poder para ressuscitar um pecador. O apóstolo Paulo diz em Efésios 2:1, vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, vos deu vida juntamente com Cristo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse é o Evangelho. Essa é a mensagem que nós cremos que pode ressuscitar o pecador que estava morto nos seus delitos e nos seus pecados. Mas agora, crendo em Cristo, por meio da graça que foi derramada em nossos corações, nós podemos crer nessa mensagem. Nós podemos crer no Evangelho. E o apóstolo Paulo, né, nesse relato aqui, dos versículos 18 até o 31, ele fala muita coisa. Muita coisa interessante, né? Principalmente aqui, que a gente está destacando, né, sobre essa mensagem da cruz. O apóstolo Paulo, sendo um homem muito eloquente, né, ele conhecia muito bem, eloquente no sentido de conhecimento da Bíblia, do Antigo Testamento em especial. Em diversos momentos na sua carta, ele cita alguns textos do Antigo Testamento. E no versículo 19, ele fala, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Paulo está citando um texto do Antigo Testamento. Que texto? Isaías capítulo 29, versículo 14. Ele está citando esse versículo. E assim como Jesus fazia, o apóstolo Paulo também faz esse uso, né, do Antigo Testamento para poder comprovar aquilo que ele está falando. E ele está falando de sabedoria nesse trecho. Não sei se você percebeu, mas a palavra sabedoria apareceu várias vezes no nosso texto aqui. Sabedoria, conhecimento. E era o que os coríntios buscavam. Eles buscavam sabedoria. Eles buscavam conhecimento. Era aquilo que eles queriam para a vida deles. E quanto mais conhecimento para eles, melhor. Eles estavam satisfeitos, eles queriam ali crescer no conhecimento, saber de todas as coisas. Mas o apóstolo Paulo cita um texto onde Deus fala, né, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. E o contexto dessa passagem de Isaías, né, o que Paulo está citando aqui, é sobre o povo de Israel, né, que honrava a Deus com os seus lábios, mas o coração estava longe de Deus. Eles diziam que amavam a Deus, eles diziam que seguiam a Deus, mas na verdade eles estavam longe, porque eles tinham seus ídolos. Dentro de casa, eles adoravam falsos ídolos. E aí então o apóstolo Paulo diz que esse Deus, ele se opõe a essas pessoas que se acham sábias, a essas pessoas que se acham inteligentes. Elas buscavam sabedoria, elas tinham sabedoria humana, mas na verdade o coração dela estava longe de Deus. Tem um autor, um comentarista bíblico, né, que ele tem um comentário muito legal, inclusive, de 1 Coríntios, o Gordon Fee. ele diz, né, sobre esse trecho, que é na loucura de nossas maquinações humanas que imaginamos poder ludibriar a Deus, e o que nos faz pensar que Deus deve ser tão esperto quanto a nós. Então, às vezes, a gente acha que Deus, ele é tão esperto quanto a gente. A gente bola os nossos planos, a gente manipula as situações para poder cometer alguns pecados, a gente fala, não, mas aqui, ó, estou fazendo isso aqui, mas ó, não é bem assim. Eu estou pensando nisso, mas não é exatamente assim. Deus sabe, sabe aquela, quando a gente fala assim, ó, Deus sabe o que eu estou pensando, Deus conhece o meu coração. É claro que Ele conhece o seu coração, e Ele sabe as nossas motivações, as nossas intenções do coração. Então Deus, Ele, muitas vezes, Ele nos faz deixar, né, cair nos nossos pecados, nos nossos problemas, para que a gente possa cair em si e perceber, ó, você não é quem você acha que você é. Você não é sábio o quanto você acha que você é sábio. Você não é nada, você é um falido espiritualmente. Sem mim, nada podeis fazer. É o que Jesus diz lá em João capítulo 15. E Paulo continua no versículo 20, e ele começa a fazer algumas perguntas, né? Perguntas essas retóricas. E ele fala, onde está o sábio? Cadê ele? Cadê o sábio entre vocês? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Deus tornou loucura a sabedoria mundana daqueles que rejeitam a mensagem da cruz, daqueles que rejeitam a mensagem do Evangelho. E lá em Corinto, havia muitos homens, né, que amavam debater filosofias, aprender culturas novas, né, como eu falei, se aprofundar em conhecimentos. E com isso eles se achavam os mestres, os conhecedores de tudo. Não, eu sou o cara, eu conheço isso, conheço dessa área, conheço desse Deus, conheço dessa ideologia, conheço dessa filosofia, então eu estou acima. Você tem que me respeitar. Você conhece o quê? Eles se achavam assim, eles buscavam isso todos os dias. E é o que eles queriam para o coração deles. Eles colocavam as suas cabeças naquilo, né, que era loucura, na verdade. Eles achavam que a mensagem do Evangelho era loucura, mas, na verdade, a sabedoria que eles buscavam era loucura. A sabedoria que eles queriam não ia satisfazer o coração deles. Não ia satisfazer os desejos do conhecimento deles. Muito pelo contrário. Só ia trazer mais um buraco no coração deles. Eles iam querer buscar mais coisas, querer aprender mais coisas, e nunca iam estar satisfeitos com aquilo. E quantos sábios nos dias atuais não existem no nosso contexto? Pessoas que se acham conhecedoras de tudo, querem opinar sobre tudo, fazem comentários maldosos, comentários agressivos nas redes sociais, tem um monte. Tem até não sei se vocês conhecem o pastor Iago Martins, é um jovem muito legal, inclusive, polêmico, mas muito interessante algumas coisas que ele fala. E ele tem um quadro no canal dele no YouTube que ele chama de Teólogos do Twitter, que aí é onde a maioria das pessoas vão lá depositar suas opiniões, suas indignações quanto ao Evangelho, né, contra a Bíblia, e vários debates, várias brigas. E quando a gente vai pensar hoje no contexto de igreja, infelizmente tem muito disso. Ah, eu sou calvinista, ah, eu sou arminiano, ah, eu sou pentecostal, ah, eu sou batista, ah, eu sou presbiteriano, ah, eu sou independente. Brigas que não levam a nada. Brigas que só vão trazer divisão dentro do corpo de Cristo, que não vai edificar. O que de fato edifica é o Evangelho, é a palavra de Deus. E Deus destrói esse tipo de sabedoria. Ele não quer saber desse tipo de sabedoria que traz confusão, que traz inimizade, que traz divisão no corpo de Cristo. Deus não quer esse tipo de sabedoria, Ele destrói tudo isso. E dos versículos 21 até o 25, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre, continuar na verdade, né, falando sobre sabedoria e loucura. Ele vai falar, ó, isso é sabedoria, isso é loucura. Isso é sabedoria, isso é loucura. E aí ele fala, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Ou seja, Paulo está falando, né, que a pregação é uma loucura, mas ele está sendo meio que irônico, né? Ó, já que vocês estão falando que a pregação do evangelho é loucura, então é isso mesmo. É loucura. A pregação do evangelho, ela é loucura. Versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, em sua sabedoria, Deus salva os que creem por meio da loucura da pregação. Sabe o que eu falei lá no começo? Oh, isso aí é loucura, esse negócio que você está fazendo aí, ó, de pregar o evangelho, de ir lá na penitenciária, lá na Fundação Casa com os meninos lá que fazem coisa errada, de ir no hospital, numa capelania, isso aí, ó, é loucura. Não faz isso não, pô. Para com isso aí. Tudo isso é a loucura da pregação. É a loucura da pregação, onde os filhos de Deus estão pregando o evangelho e as pessoas estão falando, isso aí é loucura. Muitos de nós, ao anunciarmos o evangelho, somos taxados como loucos, como chatos, tagarelas. Lembra quando Paulo chegou lá em Atenas, no capítulo 17? Que ele começou a falar do evangelho, começou a falar do evangelho. Aí ele falou, começou a ele chegou com um elogio, né? Ó, vocês são religiosos, hein? Muito legal isso aí. Mas, ó, tem um altar aí que eu vi que vocês estão adorando aí, num tal de Deus desconhecido. Aí Paulo usa disso, né, para começar a pregar o evangelho, e começa a falar de ressurreição. Aí daí o pessoal começa, ixi, tá falando coisa aí que não dá pra gente pegar, né, ó. Paulo, faz o seguinte, para. Para aí, vai embora, volta outro dia aí, que outro dia a gente ouve o que você tem para falar aí. Mas agora não, agora a gente está buscando outro tipo de conhecimento. Esse aí que você está falando, não dá. Agora não, volta outro dia. E aí eles falam, né, o que é esse tagalera? Esse tagalera, esse... Nossa, tagarela, é até difícil falar. Esse tagarela está falando. Vai embora. Quem já não sofreu isso alguma vez? Vai anunciar o evangelho para alguém? Não. Hoje não, pode ir. Não quero saber do evangelho, não. Isso aí para mim hoje não. Estou muito novo para isso. Não, agora não é hora, outro dia eu te ouço. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Mas sabe o que é interessante? Que é por meio dessa pregação que Deus salva o pecador. Por isso, não desista. Insista em pregar o evangelho. Você tem aquele familiar, aquele amigo da empresa, aquele seu vizinho, que você tenta pregar o evangelho, ele foge, ele corre, ele não quer saber, continua. Uma hora Deus pode, com o poder do Espírito Santo, tocar no coração e salvar essa pessoa. E aí, Paulo está falando de uns judeus, alguns judeus incrédulos que estavam ali. E o que, que eles pediam? Sinais. Eles querem sinais, quer ver. Cadê? Vai, quero ver. Beleza, é o evangelho, é a mensagem da cruz, salvação, vai, mostra. Prova. Prova para mim que é isso mesmo. Eles queriam sinais. Eles queriam ver. E aí quando a gente vai lá para Mateus, capítulo 12, a gente não vai ler esse texto agora, mas Mateus 12, do 38 ao 44, é quando os judeus, né, pedem sinais para Jesus. Jesus já tinha feito um monte de milagre. Tinha feito um monte de coisa. Curou pessoas, multiplicou pães, andou sobre o mar, e aí eles falaram, tá bom, você é o Filho de Deus mesmo, você é o Messias? Então mostra aí um sinal. Mais um. Tudo isso que você já fez não é suficiente, vai, tem que ter mais um. Se você fazer mais um, aí eu vou acreditar. Aí Jesus falou o que para eles? Não, não vai ter sinais, um sinal para vocês. O único sinal para vocês que vai ter é o de Jonas. Ali cita o Antigo Testamento, né? Que Jonas ficou lá 3 dias na boca do grande peixe, depois saiu. Ele estava falando dele mesmo, que ele ia morrer, né? Ia ressuscitar depois de 3 dias. Jesus, então, lhe faz isso. E Paulo está falando que ali também, no meio dos coríntios, haviam pessoas que estavam ali querendo sinais. No entanto, eles recusavam aceitar o mais glorioso dos sinais, que era a mensagem da cruz. O evangelho, que é Jesus morto, mas ressurreto ao terceiro dia, ao qual nós vimos há dias atrás, comemoramos na Páscoa, a ressurreição do Salvador, de Jesus. Deus poderia muito bem dar sinais para aquelas pessoas, assim como muitos pregadores fazem hoje em dia. E aqui a gente não quer falar mal de igreja, não quer falar mal de pastor, mas se você for em algumas igrejas aí, o que as pessoas estão buscando é isso. É sinais, é cura. Ah, eu quero ser curado. Estou aqui doente, uma doença muito grave, o médico falou que já não tem mais solução. Eu vim aqui hoje para ser curado. E aí? É hoje ou não? Vou sair daqui bem ou não? Vou voltar do jeito que eu estava? As pessoas buscam isso. Eles querem isso. Quer sair lá levantando a cadeira de rodas, no meio da igreja. Infelizmente, pastores, na verdade, falsos pastores, falsos mestres, usam disso, do desespero das pessoas, para se sobressaírem, para ganhar dinheiro, para ganhar fama, para enriquecer. Infelizmente, eles oferecem milagres, oferecem revelação. Eles querem fazer. E aí Jesus, lá em Mateus 7, né, quando ele está diante ali das pessoas, e aí no último dia, né, no grande dia do Senhor, ele vai dizer, né, Senhor, 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 em teu nome não expelimos muitos demônios, não fizemos muitos milagres, não dizemos, né, muitas profecias. O que Jesus fala? Apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Imagina ouvir isso de Jesus. Apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Então é muito triste. Homens aproveitando da fé alheia, das dificuldades das pessoas, das doenças. Pregadores atualmente, né, chamados de coaching, aqueles que aparecem para satisfazer o nosso ego, né, para desbloquear os códigos da nossa vida. Infelizmente, pessoas caem nessa lábia, nessas mentiras. Eles têm pregado o evangelho falso, o evangelho água com açúcar, que Paulo chama aqui, na verdade, nem é um evangelho. É um outro evangelho, ao qual precisa ser considerado como anátema. O que é anátema? Maldição, maldito. Um evangelho sem renúncia, um evangelho sem novidade de vida, sem renúncia do pecado, sem mudança do coração, da mente. Não existe isso para essas pessoas. Mas, nos versículos 24 e 25, o apóstolo Paulo fala sobre aqueles que foram chamados. Lembra da nossa primeira mensagem lá do que a gente falou sobre Coríntios? Né? A B. Santana, para o que vocês foram chamados? Vocês lembram? Que era para ser santos, usar os nossos dons para a glória de Deus, em amor. E o último, servir em amor ao nosso Deus e aos nossos irmãos. Nós somos chamados para ser santos. E aí Paulo repete, né? Mas, ó, esses aí, muita gente buscando sinais, buscando milagres, mas, versículo 24, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. E sabe por quê? Que Cristo é o poder e a sabedoria de Deus? Porque a loucura de Deus é muito mais poderosa, muito mais sábia do que a sabedoria humana. O que eles acham que é loucura e que é de Deus é muito mais forte do que aquilo que eles acham ser sabedoria e ser força para eles. Então sempre lembre, que a gente possa lembrar disso todos os dias, que Deus, de fato, ele é sábio. Deus, de fato, ele é poderoso. E ele é o nosso Deus. E ele está com a gente todos os dias. Nas nossas lutas, aflições, alegrias, tristezas, falta de esperança, esse é o nosso Deus. Um Deus que é muito mais poderoso do que qualquer homem que exista nesse mundo. E aí os versículos 26 até o 30, é muito interessante que o apóstolo Paulo vai falar sobre dois tipos de pessoas. Os fracos e os fortes. Ele já falou dos sábios, já falou dos loucos, já falou da sabedoria de Deus, da sabedoria humana, já falou da força de Deus, já falou da força humana, e agora ele vai falar sobre o fraco e o forte. Então, a partir desse momento, Paulo ele vai lembrar os irmãos ali de Coríntios, né, sobre a vocação deles. Aquilo que nós falamos, né, agora há pouco, sobre o chamado deles. Para o que eles foram chamados. E é impossível conhecermos a Deus por meio da sabedoria humana. Olha o que ele fala. Irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Com qual intenção? Com qual intenção? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. É impossível conhecermos a Deus por meio da sabedoria humana. A única forma de conhecer a Deus de fato é pela palavra dele, por meio do próprio Deus. Não tem como conhecer a Deus fora de Deus. Claro que Deus usa homens, pessoas, líderes, para que nós possamos conhecer ou pelo menos ser incentivados a crescer e conhecer a Deus. Mas ele não se mostra por meio da sabedoria humana, daquilo que os coríntios buscavam e que infelizmente muitos hoje em dia buscam. A sabedoria de Deus, ela é revelada ao louco, ao fraco, ao que é comum. John MacArthur diz, né, Deus claramente recebeu toda a honra e glória por ter feito com que os humildes conhecessem a ele e as verdades eternas do seu reino celestial. Nenhum pecador pode vangloriar-se de ter alcançado a salvação mediante o seu intelecto. Ou seja, você não é salvo porque você é bonito, que você é inteligente, que você é habilidoso, que você pertence a uma família com o nome top do Brasil, não. Você foi salvo porque você foi humilde. Você reconheceu a sua condição de pecador diante de Deus. Você reconheceu a sua necessidade de ser salvo. E você se dobrou seus joelhos e pediu perdão e foi alcançado por Deus. Deus não escolheu nós pelas nossas capacidades. Eu lembro na época da escola, que era muito comum, né? Na educação física lá, futebol, aí vamos selecionar os times, vamos escolher. Quem está escolhendo os times quer escolher quem? Os melhores. Opa, sou o primeiro. Vem, Patrick. Meu time. Bom, ele é bom, quero ele no meu time. Vem, Tainan. Pum. Aí chegava lá, montava a famosa panela, né? Mas com Deus não é assim. Deus não chegou... Peraí, eu preciso de algumas pessoas para me representar lá na Terra. Para pregar o Evangelho, para falar de Jesus. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, vou escolher os melhores. Vem, Edivaldo. Quero você. Você está entre os melhores. Você faz parte de uma família rica. Vem cá. Vem, Helena, você também é muito boa, quero você também. É assim que Deus faz? Não. Pelo contrário, ele escolhe os fracos, aqueles que são considerados como nada. E pega e fala, ó, vem, você, quero você aqui, ó. Ó, você, eu quero você aqui. Sabe por quê? Porque ele quer mostrar que a glória não é nossa, não é da nossa capacidade, não é pelo que a gente sabe fazer, mas é totalmente dele. A glória é dele. Quantas pessoas na Bíblia, a gente viu hoje Moisés, ah, não sei falar, ah, tá bom, vem cá, não sabe falar, vem cá. Então não precisa saber falar, não é você, né? Sou eu. Não é você, sou eu. Deus, ele faz isso. Ele não escolhe os melhores, mas ele escolhe os humildes, aqueles que querem ser usados por ele. E aí se você fala, ah, eu sou fraco, ah, eu não sei falar, ah, então, acho que eu não tenho muita capacidade de pregar o evangelho, acho que eu não tenho muita capacidade de servir em algum lugar, é melhor você parar de falar isso, porque senão Deus, ele vai querer você. Ele vai querer você, porque é esse que ele quer. Os que são fracos, os que não sabem nada. Porque daí ele vai ser glorificado, não você. Ele vai ser glorificado. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, as fracas desse mundo, para envergonhar aqueles que se acham fortes, aqueles que se acham poderosos. Deus não escolheu vocês, irmãos, novamente, porque vocês fazem parte de um grande grupo, que vocês são importantes, são famosos. Não, não é isso. Mas sim porque vocês tiveram um coração humilde e quebrantado. E hoje ele quer te usar para poder fazer com que o nome dele seja famoso, não o seu. João Batista sabia disso. Sabe o que ele falou de Jesus? Ó, estou pregando aqui o arrependimento, batizando, mas ó, é o seguinte, tá vindo um aí que é muito maior que eu, ao qual não sou digno de desatar-lhe as sandálias dos pés. Importa que ele cresça e eu diminua. João Batista sabia quem ele era. E a gente também precisa saber quem nós somos. Nós não somos dignos de nada. Porque nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus para realizar o que ele já tem feito neste mundo. Ele precisava da gente para fazer alguma coisa? Não. Mas ele é muito gracioso, ele é muito bom e ele quer fazer com que a gente participe daquilo que ele está realizando neste mundo. E aí o versículo 31, Paulo finaliza, mais uma vez citando um texto do Antigo Testamento. E ele fala no versículo 31, para que como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Jeremias 9:23. Não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o sábio na sua sabedoria, mas aquele que quiser se gloriar, se glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Glorie-se nisso, em saber que Deus é o Senhor, pois ele é o dono da vida, toda a honra e toda a glória precisa ser dada a ele, ao Deus. Não sejamos ladrões de glória. Não adianta querer roubar a glória que é de Deus. Toda a honra e toda a glória deve ser devida. Toda a honra e toda a glória é para Deus. É Romanos 11:36. Porque dele, por ele, né? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Seja grato ao Senhor, porque ele te salvou. Ele te libertou da morte eterna. Ele te libertou do poder do pecado. Ele nos afasta do mal. Ele nos leva para o seu reino, um reino de luz. Um reino de sabedoria. Quem que é a sabedoria? É Jesus. É Cristo. Você quer ser sábio? Aprenda de Jesus. Aprenda de Cristo. Sabe por quê? Porque é isso que a gente vai fazer na eternidade. A gente viu isso hoje de manhã também, João 17:3. E a vida eterna é esta. Qual que é a vida eterna? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa vai ser a vida eterna. Não acha que você vai chegar lá no céu e vai ficar de boinha deitado na rede? Não, não vai, vai ser bom lá, né? Você vai descansar. Mas você vai conhecer a Deus. Você vai conhecer a Jesus. É para isso que você está indo para lá também. Deus não nos escolheu porque nós temos algo a oferecer a Ele. Porque nós somos fracos, somos falidos espiritualmente. Mas foram esses fracos que Deus chamou para mostrar o seu grande poder e para salvar o pecador, salvar o perdido. Anuncie essa loucura. Anuncie essa mensagem que para o mundo é loucura. Porque ela é o poder de Deus para salvar esses que falam que a palavra de Deus é loucura. A pregação do Evangelho deve ser feita por nós. Que um dia nós ouvimos desse Evangelho. Nós ouvimos o Espírito Santo falar aos nossos corações. Quantas vezes eu já não falei para vocês aqui, né? Quando eu trabalhava com o Edivaldo lá na FAUSE. Quantas vezes o Edivaldo lá nos corredores da FAUSE falando do Evangelho. E eu falava, mano, esse cara não para nunca. Toda hora, é o dia todo falando de Jesus, velho. Não para. Mas, irmãos, eu posso falar com certeza, como testemunha, quantas pessoas que trabalharam ali na FAUSE e que hoje estão vivendo uma vida para Deus, que estão vivendo uma vida para Jesus. Fruto, com certeza, de uma semente que foi lançada. Uma semente que foi lançada. E às vezes as pessoas ficavam indignadas. Pô, o cara não para, vai trabalhar, não sei o quê. Toda hora quer falar de Jesus. Mas continue. Continue falando de Jesus. Porque isso faz a diferença na vida do pecador. É isso que vai trazer salvação. É isso que vai trazer mudança. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Evangelho, ele é o poder que nos traz salvação. Essa mensagem da cruz, Pai, é a mensagem que muda a vida do pecador. Obrigado porque hoje nós podemos cantar essa mensagem a qual nós amamos, Deus, a qual o Senhor trouxe até nós também, por meio de uma outra pessoa, para que nós pudéssemos crer também. Então que a gente consiga também, Senhor, proclamar essas verdades da palavra, para que outras pessoas também cheguem ao arrependimento e cheguem ao conhecimento da verdade. Não somos nada, Deus. Nós somos fracos, mas foi a gente que o Senhor escolheu. É da gente que o Senhor exige, Pai, que nós possamos viver uma vida de acordo com a sua palavra, de acordo com aquilo que o Senhor deseja para nós. Obrigado pela tua bondade que nos alcançou, que nos regenerou, que nos trouxe vida, esperança, e que hoje nós podemos agora também fazer parte daquilo que o Senhor está realizando neste mundo. Então usa-nos, ó Deus, usa-nos, e que nós possamos estar sensíveis às oportunidades que o Senhor coloca diante de nós. E em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos. Amém.